Bem-vindo à Enfermagem Informa, o maior podcast de enfermagem do Brasil. Eu me chamo Chayene Rocha, sou enfermeira formada pela Unifesp e criadora desse podcast, compartilhando mais sobre o universo da enfermagem com vocês. E logo no comecinho desse episódio, eu peço que vocês compartilhem nosso podcast. Quanto mais pessoas estiverem entendendo e falando sobre a enfermagem, mais reconhecidos nós, profissionais da enfermagem, nos tornamos. E hoje eu tô aqui com mais uma convidada super especial, a Patrícia Crivellaro. Ela tá aqui para falar de um assunto importantíssimo dentro do nosso sistema de saúde, APS. E se você não sabe o que é isso, já fica aqui nesse episódio até o final, corre no Instagram, segue a Patrícia, tá aqui na descrição do episódio. E lá no nosso Instagram também, o enfermagem_informa, não deixa de comentar o que você achou desse episódio. E vamos lá, conversar sobre atenção primária em saúde, algo muito importante para todos nós. Patrícia, é um prazer ter você aqui. Eu acho que a gente vai falar aí da atenção primária de saúde, que é algo muito importante, que a gente vem batalhando para ser a nossa base do Sistema Único de Saúde. Então, eu pensei aqui em várias coisas muito legais que a gente, como enfermeiro, tem que favorecer e mostrar que é a gente que mantém essa rede, para que, quem sabe, futuramente não tenha mais reconhecimento até da população no geral, para que a gente consiga se fortalecer ali dentro, né? Então, é um prazer ter você aqui.
Prazer é todo meu, Chayene. Muito obrigada pela oportunidade de falar da nossa atenção primária à saúde e muito mais da força que tem a enfermagem dentro dessa área, né? A gente costuma falar que o que seria do SUS, o que seria, né, de cada uma das unidades básicas de saúde, estratégias de saúde da família, se não fosse a ação da enfermagem, né? E ali na essência, quando a gente fala disso, a gente fala de toda uma equipe que está à frente, né, da maioria dos estabelecimentos de saúde. Nós somos a maior força de trabalho no sistema de saúde, e não seria diferente no SUS, na atenção primária. Obrigada pela oportunidade.
Ah, é um prazer. Eu já trouxe aqui algumas colegas para falar mesmo da atuação na estratégia de saúde da família, né? E assim, foi um dos episódios que até hoje são muito escutados, porque a galera, eu acho que, além, assim, tem várias atratividades para o enfermeiro na atenção primária, eu acho que isso é um ponto, e o outro ponto é que quem não é enfermeiro sempre tem aquele postinho perto de casa e alguém já falou assim, para você conseguir esse tratamento, você tem que ir lá no postinho, mesmo que o postinho não ofereça. Então, eu acho que é um episódio muito recorrente, e a gente falar um pouco dessa atenção, eu acho que vai trazer mais clareza até de como funciona esse sistema. Então, acho que dá para ter muita coisa legal aqui.
Com certeza, vamos lá. Eu acho que eu sempre falo que eu dou aula também, né, na área de atenção primária. Eu trabalho desde que me formei, eu falo que quando eu terminei a minha graduação, eu já sabia o que eu queria. Eu queria me especializar, trabalhar na área de atenção primária, e foi aí que eu fui buscando as especializações, e a minha primeira porta de emprego foi ali. Porque quando a gente sai da formação, a gente fala, estou aberto àquilo que, né, que eu consegui. E graças a Deus, a minha primeira oportunidade foi ali dentro da atenção primária. Fui me especializando, fui ampliando os meus conhecimentos na área, e hoje também dou aula nesta área, né? Inclusive, neste momento, né, fazem os 3 anos que eu estou trabalhando diretamente com, na verdade, 8 anos já com aulas, né? E na atenção primária, a gente vem buscando cada vez mais. Por isso que o meu mestrado, meu doutorado se voltou para a área de consulta de enfermagem, não só da aplicação, da assistência, do processo de realizar a consulta, mas também para a questão do ensino da consulta de enfermagem. E hoje eu atuo mais diretamente com o ensino. Então, estou, inclusive hoje, né, estava em campo de estágio pela manhã com os meus alunos ali na atenção primária, porque eu tenho essa necessidade de estar junto ali no meio, de Não trabalho mais diretamente na ponta, mas estou todos os dias lá com os meus alunos dando estágio, né? Então, por que que eu falei do mestrado, do doutorado e da consulta de enfermagem? Porque eu entendo ela enquanto eixo norteador das práticas de enfermagem ali dentro da atenção primária. Então, eu acredito que o ponto de partida de uma série de coisas, né, ali dentro é a consulta de enfermagem.
Não, com certeza. E eu acho que ainda a gente pulando vários caminhos aqui que eu queria seguir, mas eu acho que o principal diferencial lá dentro da estratégia de saúde da família ou de uma OBS é ter como uma pessoa ali que está tendo acesso direto à população ou enfermeiro fazendo consulta de enfermagem. E assim, é um diferencial porque hoje em dia a gente sabe que tem consultórios de enfermagem, mas o começo disso foi ali e aonde tem uma coisa fortalecida é ainda dentro da estratégia, é ainda dentro da OBS, porque existem já, né, uma população que entende que ela vai lá passar com consulta de enfermagem e não dobra, né, o nariz, não acha ruim, não acha que isso, ah, eu tô indo perder tempo. Hoje em dia entende-se o papel da consulta de enfermagem e entende-se mais ainda o papel do enfermeiro, tanto na promoção quanto, né, e tudo que envolve a saúde, né? Então, prevenção, o enfermeiro tá ali, a promoção, o enfermeiro tá ali e ainda o tratamento. Mas, Patrícia, assim, quem é você, né? Por que que você tá aqui? Por que que você tá falando disso? Como que você chegou na enfermagem? Conta um pouquinho que isso traz um pouco de proximidade pra gente também.
Com certeza. Bom, eu ainda escolhi fazer faculdade de enfermagem. É até interessante essa história. Eu estava no ensino médio. Eu recebi, né? A gente recebeu ali no ensino médio uma palestra de uma enfermeira que foi falar de prevenção e promoção na área de infecções sexualmente transmissíveis. E eu assisti, achei brilhante a forma com que ela abordou, a postura dela, né, o envolvimento, a interação que ela conseguiu trazer ali, aquilo me fez olhar para ela e falar: puxa, é isso que eu quero ser, né, esse empoderamento que eu quero ter, essa postura que eu quero ter. Eu olhei para ela de uma forma diferente, ali eu descobri a profissão que eu queria para minha vida, né? Até
Legal.
então, legal. E até então eu achei que eu queria fazer medicina, né? Porque eu sempre gostei da área de ciências humanas, eu sempre gostei de biologia, de estudar o corpo humano. Então eu achava que eu queria medicina, né? Naquele momento eu descobri que não. E aí quando ela Até que ela terminou a palestra, eu não sabia direito o que que ela era. Eu tinha se identificado no começo, mas eu acho que eu tinha perdido. No final, eu fui conversar com ela: o que que você é? Ela falou: sou enfermeira. Eu falei: ponto. É isso que eu quero ser. Foi a minha referência. E foi engraçado que ela era enfermeira de atenção primária. E foi engraçado que o que me encantou mais nela foi como ela falava, como ela se comunicava, o empoderamento, a postura. Então, acho que ela também foi muito referência na minha vida em toda essa evolução. Quando eu comecei a faculdade, né, com todas as dificuldades que todo mundo tem para evoluir na vida. Eu lembro que a minha mãe fez um empréstimo para um mentira, me pediu dinheiro, foi um empréstimo mesmo, foi no banco, mas para pagar a minha primeira mensalidade, a matrícula da minha faculdade, né? Porque as pessoas acham: puxa, onde a Patrícia, né, chegou? Será, como que foi? É interessante a gente saber essa base, essa essência, é o que nos firma e nos fundamenta no que somos hoje,
Com
né? No valor
certeza.
que damos às coisas que temos hoje. E como enfrentamos e como seguimos com essas coisas. Ali eu entrei, fiz ProUni, fiz o Enem, fui a melhor colocada no Enem, né? Não tinha noção disso, só tinha uma vaga para a escola toda, e aí fiz a minha escolha. Nos três campos de escolha, eu coloquei enfermagem, enfermagem, enfermagem. Né? E depois eu descobri que com aquela nota que eu tinha, poderia ter feito qualquer curso de medicina, mas era aquilo que eu queria, né? Então, terminei a minha faculdade, logo ingressei na área de atenção primária para trabalhar. Minha primeira porta, eu falo que foi um portão, não foi uma porta, foi epidemiologia, né? Entrei
Nossa.
na área de saúde pública. E a partir dali, uma vigilância epidemiológica extremamente atuante, extremamente representativa, forte. A partir dali, eu aprendi demais, demais. Então, eu continuei, comecei a me especializar, né? Fui trabalhar, entrei na área de saúde coletiva mesmo, fui gestora de saúde coletiva, trabalhei com 9 unidades aqui no município de Lins, interior de São Paulo, 9 unidades básicas de saúde na época, hoje tem mais, eu era responsável por essas unidades. Entrei para dar aula no curso técnico de enfermagem, na sequência já fui chamada na graduação em enfermagem. Então, hoje já fazem 9 anos que eu dou aula no curso de graduação em enfermagem. Na sequência, aí fiz mestrado, terminei meu mestrado na área de consulta de enfermagem, porque eu acredito que existe uma lacuna entre teoria e prática, né? E a gente observava isso, meu mestrado mostrou isso, né? Então, o que que é isso? O que é essa lacuna entre teoria e prática na área de que eu escolhi para fazer o meu mestrado? O enfermeiro que realiza, né, o processo de enfermagem lá na atenção básica, e eu dando aula com os meus alunos, chegava na faculdade, eles falavam assim: professora, totalmente diferente o que você ensina, o que a gente observa lá na prática. Então, cadê o diagnóstico de enfermagem sendo realizado lá na prática? Cadê a prescrição? Cadê as intervenções de enfermagem? Isso me levou a desenvolver um projeto. Estou contando disso porque eu acho que esse foi o pontapé inicial para tudo que o resto que foi acontecendo na minha vida. Eu sempre gostei de trabalhos práticos, né? Até com os TCCs que eu oriento com os meus alunos, sempre foram muito práticos, né? E aí foi nesse momento que eu pensei: puxa, lacuna existe mesmo. Busquei a literatura, vi que existe nos estudos publicações a respeito disso. Falei: vamos lá, vamos tentar resolver um problema, né? Vamos fazer a nível local e quem sabe isso sirva de base para outros estudos e para outras localidades. E foi o que aconteceu. Eu desenvolvi uma integração ensino-serviço, onde os alunos, né, juntamente com a enfermagem da microrregião aqui, de 8 municípios da microrregião, né, que eu convidei para essa integração, elaborei um programa de educação permanente. E nesse programa de educação permanente, nós orientamos a enfermagem e também os alunos, para o contexto da consulta de enfermagem, detalhadamente, todo o processo de enfermagem, desde a coleta de dados, diagnóstico, planejamento, intervenções, avaliação. A gente fez todo o processo de enfermagem dentro desse planejamento, e aí veio o estalo, né? Como que pode a gente implantar consulta, processo de enfermagem, ou na realidade dos municípios, eles não tinham implantado bonitinho para as diversas áreas, saúde da criança, saúde da mulher, pré-natal, não tinha essa implantação organizada. E como se implantar se a gente não tem protocolos bem estruturados? Vamos além. E como implantar se, além de não ter protocolo, a gente não sabe elaborar protocolo pelo método de prática baseado em evidências? Meu trabalho era uma pesquisação, né? A pesquisação permite essas outras entradas de conteúdo de acordo com a necessidade que surge durante o trabalho. Eu incluí dentro do programa de educação permanente a elaboração de protocolos. Então, ensinei pelo método de prática baseado em evidências, alunos e profissionais juntos, né? Vamos todos falar a mesma língua e aproximamos bastante essa rede, essa equipe. Neste processo, o Corém São Paulo me enxergou. Foi onde eu fui convidada para ser conselheira do Corém São Paulo, né? Fui, né? Que movimento é esse? Quantas pessoas? Eu sempre postei, sempre publiquei os trabalhos que a gente realizava, né? E nem imaginava ter toda essa representação. Corém São Paulo me viu e falou: puxa, quem é essa enfermeira que está fazendo tão bem para essa atenção primária? Porque diversos gestores de municípios falavam assim: Patrícia, que trabalho bacana, eu sinto a minha equipe diferente, eu sinto a minha equipe
Nossa, você
empolgada.
conseguiu pegar essa devolutiva? Isso é incrível.
Incrível, incrível. Eles levaram essa devolutiva para a reunião deles de CIR, né? Aquelas reuniões da comissão intergestores regionais, e isso foi tomando uma proporção, porque eles não quiseram que parasse os encontros. Então, a gente, baseado na necessidade deles, a gente começou a incluir novos temas e continuamos. Hoje, por exemplo, eu vou sair daqui 2 horas e a gente tem um encontro de integração ensino-serviço, às 2, com o tema curativos. Então, de acordo, a gente permaneceu. Isso começou em 2017, gente. E é um movimento que se mantém e que sustenta até hoje. A partir disso, eu fiz o meu doutorado. Então, ainda pensando nessa lacuna existente entre teoria e prática, e pensando assim, lá no ensino, a gente também tem dificuldades para ensinar consulta de enfermagem, né?
Muita,
Então.
né? Porque esse raciocínio clínico, né? É algo assim que não é muito fácil de se entender, muito menos de se aplicar.
Exatamente. Pensamos, puxa, como eu posso melhorar isso no ensino? Dentro do meu mestrado, desenvolvi como produto um consultório universitário de enfermagem, onde, pelo método de simulação realística, tudo bonitinho lá, o vidro, o consultório, todo com espaço humanizado para que a gente consiga acolher as pessoas, os alunos como atores, fomos treinando, capacitando, e hoje a gente tem esse espaço dentro da instituição, né, como fruto desse trabalho. E aí demos continuidade a isso no doutorado, né, avaliando esses processos, construindo novos processos, e finalizei em dezembro do ano passado o doutorado, mas eu posso te falar que, além do Porém São Paulo, me enxergando, convidando, vem cá, vem ser conselheira, precisamos de pessoas assim, né? Representa essa atenção primária que você tem representado tão bem. Vamos, o conselho, né, tinha esse desejo de aproximar os conselheiros da enfermagem do interior, por isso que eu sou aqui do interior de São Paulo, município de Lins, né? Eu moro, trabalho, e vamos lá com esse movimento. Foi assim que eu entrei. Na sequência, eu fui convidada para o Laboratório de Inovações. Eu submeti o meu trabalho no Laboratório de Inovações em Enfermagem da OPAS COFEN. Ele foi selecionado dentre os 500, mais de 500 trabalhos ali. Ele foi selecionado para ser apresentado, né, entre os 30 escolhidos do Brasil, como experiências exitosas na enfermagem. Então, fiz a apresentação na OPAS, no COFEN. Fui premiada em dois congressos com esse trabalho, né? Teve uma representação muito forte. Dois congressos me premiaram, o Brasileiro de Enfermagem 2018, lá em Curitiba, em segundo lugar, com um prêmio muito representativo, Wanda de Aguiar Horta. E também o Fórum dos Mestrados e Doutorados Profissionais me premiou com esse trabalho, premiou esse trabalho aí, e a gente ficou muito feliz. Nós tivemos outras participações, né, artigos publicados a partir desse trabalho, e na sequência, então, a gente vê o quanto que trabalhos práticos que levam, né, conteúdos práticos de fato para a nossa enfermagem, que realmente vão modificar realidades. Eu gosto muito dessa coisa prática, né? Eu acho que nenhum trabalho, nenhum estudo científico tem que ficar engavetado, ele tem que
Com
ser
certeza.
organizado, criado para ser aplicado e testado no meio da nossa, daquilo que você quer transformar. Então, eu fui nesse sentido chamada para trabalhar no curso de pós-graduação do Albert Einstein, como professora convidada, dou aula lá no curso de estomaterapia, trabalhos com ética profissional, com postura profissional, com etiqueta profissional dentro das minhas disciplinas, né, em que eu sou convidada para trabalhar com eles, outras pós-graduações, e também tenho a minha empresa, que eu trabalho com palestras, cursos, treinamentos, amo essa parte, e mais recentemente, como coordenadora do Cuidando de Quem Cuida, né, lá no projeto do Porém São Paulo, eu aprendi muito sobre a área de relações humanas, sobre as habilidades humanas dentro do programa, e quis me especializar mais nesse sentido. Então, tenho feito cursos, aprendido muito e aprofundado na área de inteligência emocional. Estou trabalhando também com as mentorias de carreira hoje, né, com os profissionais aí, porque penso que tem uma missão nesse sentido. Quem me conhece sabe que onde eu passo, eu gosto muito de motivar as pessoas. A gente não motiva ninguém. Vou mudar a palavra, de estimular, de impulsionar as pessoas no sentido, né, dos sonhos dela, do que elas esperam, do que elas querem. E a gente, eu tenho sempre trabalhei isso de uma forma, como informalmente, e hoje, né, criei um método e estou trabalhando com as mentorias de carreiras. Então, estou muito feliz.
É, são muitas coisas, já pensei aqui. Eu vou mandar minha agenda, marcar mais 4 episódios com ela. Já fica o convite, Patrícia. Eu vou deixar disponível e aí você já vai marcando, porque dá pra gente falar de tanta coisa. Mas ao mesmo tempo, eu entendo uma linearidade para você chegar na consulta. Mas assim, na consulta de enfermagem e o porquê na atenção primária, assim, para mim faz todo sentido. E aí eu até fico aqui com a pergunta, né, para quem tá ouvindo, eu acho que tem bastante gente que não é leiga, mas eu pego muito estudante aqui no podcast. E aí, o que que é essa atenção primária? Do que a gente está falando, Patrícia? O que que você, como enfermeira, encontra nesse local de trabalho, nessa estrutura maravilhosa que tá cada vez melhor, né?
A atenção primária é uma porta de entrada, né, dos serviços de saúde, uma porta de entrada. Quando a gente fala porta, estamos falando aquela porta escancarada para muitas, muitas e muitas condições que envolvem o processo de saúde e doença, que envolve o ser humano, que envolve a comunidade, que envolve as famílias. A atenção primária, ela é o primeiro, a gente chama também de atenção básica, né? Básica por estar no nível primário,
Mas ela não
mas
é básica.
tem nada de básica.
Tem nada de básica.
Ela é muito complexa, porque envolve, né? Eu sempre falo para os meus alunos também, gente, porque meus olhos brilham para falar disso. O que que envolve? O enfermeiro, o profissional de atenção primária, ele não tem que conhecer, por exemplo, só de ginecologia e obstetrícia. Ele precisa conhecer dessa parte para trabalhar o pré-natal, né, de risco habitual. Ele tem que conhecer da imunização para trabalhar a sala de vacina. Ele tem que conhecer da saúde do homem, do adulto, do idoso, da criança para trabalhar a puericultura. Ele tem que conhecer das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis, para trabalhar esse protocolo, e eu poderia ficar aqui citando uma lista, porque é gigante a nossa lista e a nossa atuação. E aí, por isso que eu falo que não existe, não sei se você já ouviu, Chayenne, alguém falar isso, mas eu já ouvi, não sei se o pessoal que está ouvindo já escutou em algum momento, e eu fico muito brava quando eu escuto isso. Quando eu terminar a minha faculdade, ou então eu já trabalho num hospital, por exemplo, num outro serviço, que quando eu estiver bem cansado daqui, eu vou prestar um concurso.
Postinha.
Bem.
Eu acho essa pessoa corajosa, porque assim, se quando você não tiver mais fôlego, você vai trabalhar justamente onde você mais precisa de fôlego, onde vai ter mais cobrança, onde você tem metas a bater. Assim, eu particularmente acho que hoje em dia eu tenho energia para isso. Daqui 10, 20 anos, não sei.
Exatamente. Além de tudo, é uma área, né, por ser essa porta de entrada de todos esses públicos, sem falar a saúde mental, que eu não, né, com a desinstitucionalização, o quanto essas equipes têm estudado, têm ampliado seus conhecimentos na área de saúde mental para acompanhar os tratamentos dali das pessoas do território. Então, gente, envolve muito estudo, envolve muita ciência. Né? Envolve muita tecnologia, leve, leve, dura, até dura, vamos dizer assim. Tem sim, né? Tem as referências, as contrarreferências, tem os indicadores. Então, é uma área que, de fato, né, deve impactar pelo seu processo, que, além de tudo, ele não é focado, né, exclusivamente na cura também, na reabilitação também, né? Mas ele também é focado em diagnóstico e prevenção. Prevenção é nossa base, promoção. Então, além de tudo isso que eu falei, e dentro de todos esses programas, a nossa base é trabalhar prevenção e promoção à saúde. É a gente levar essas pessoas a entenderem essa unidade básica, essa estratégia de saúde da família, não como um local para se Para eu procurar para curar o meu problema, mas como um local para eu procurar para conversar, para entender as minhas necessidades. Eu falo muito nos treinamentos que eu vou. Gente, percebam uma coisa: os hiperutilizadores do serviço, eles são os que mais têm necessidade. Que necessidade é essa? É uma necessidade que não foi identificada ainda. Porque a gente também escuta as pessoas falarem: nossa, mas tem gente que vem todo dia na atenção primária. Ótimo, perfeito. Esse que vem todo dia aqui, a caderneta de vacina dele está em ordem, o Papa Nicolau dele, dela está feito. Né? Se é homem, como que está a condição geral? Né? Os exames de triagem geral foram solicitados, foram realizados, vem todos os dias. É difícil homem, mas mais mulheres, né? Mas tem alguns também. E o Ministério da Saúde trata essas pessoas como hiperutilizadores do serviço. E eles entram no caderno 28 de atenção primária como vulneráveis. Então, o que é essa grande porta de entrada? É a porta de entrada que vai entrar aquele todo dia, com sintomas visíveis, observáveis, a olho nu, né? Ou muito fácil de ser identificados, problemas biológicos, mas vai entrar aqueles com vulnerabilidades ímpares, com problemas de saúde que você vai olhar e falar, você não consegue observar, você só vai conhecer a partir de uma escuta, né? De uma profundidade, uma formação de vínculo. Às vezes só a escuta inicial não funciona. Às vezes é necessário a formação de vínculo. Por isso que eu disse que tecnologia leve, né? Que as conversas, que o olho no olho, a própria escuta nessa grande porta que é a atenção primária é de extrema importância. E como a gente tem que trabalhar prevenção e promoção como eixo norteador, aquele que entra todo dia e fala: gente, o que que ele veio fazer de novo? 3 horas da tarde, chegou. Você olha no relógio e espera: gente, vamos, contagem regressiva, tá chegando, chegou.
Já fico esperando,
Ótimo.
né?
Quando eu escuto isso, eu acho perfeito que eu vou pegar essa pessoa e agora a gente vai avaliar se todas as necessidades dela, né, como um todo, às vezes é uma pessoa que vai todo dia, a carteira de vacina está atrasada, vai todo dia, os exames fazem 1 ano, 2 anos que nunca fez, faz todo dia, está com a diabetes, vai todo dia e está com a diabetes compensada. Então, a gente precisa olhar melhor para essas pessoas. E a atenção primária é isso. Por isso que ela é complexa, tem risco, tem vulnerabilidade. E é assim que a gente consegue atender. Porque, gente, eu falo, diagnóstico de enfermagem, lá na nossa consulta, na atenção primária, você tem que ter alguns diagnósticos de risco ali. Risco de. Porque eu não quero que ele tenha um diagnóstico formado, eu quero que meus pacientes tenham um diagnóstico de risco, que eu possa olhar para ele e entender qual é o risco que envolve a vida dele. Porque é assim que eu vou trabalhar a prevenção, promoção dessa saúde, entende? Isso é atenção primária.
Ela é bem complexa, e aí a gente já fica pensando, né? Como que seria essa atenção sem enfermeiro?
Olha, Chayenne, não seria. Não seria, sabe? A nossa categoria profissional, o enfermeiro, técnico, auxiliar, sem esse grupo de profissionais, não existiria atenção primária. Esse grupo de profissional, ele toca esse serviço. Ele toca esse serviço. A equipe multidisciplinar, ela é extremamente importante. Jamais, gente, nós não podemos nunca dizer o inverso. A equipe multi, ela é muito importante, todos eles com a sua importância. E quem dera nós tivéssemos mais profissionais nessa equipe multi.
Com
Quem
certeza.
dera se em toda unidade a gente tivesse um nutricionista, um psicólogo, um educador físico. Quem dera, eu acho
Um
que
sonho, né?
a gente sonha por uma atenção primária dessa forma também, entende? Mas sem a nossa equipe de enfermagem, seria impossível. Até porque eu falo isso baseado no nosso processo de trabalho, no que regulamenta nosso processo de trabalho. Quando a gente vai olhar o que regulamenta o nosso exercício profissional, 7.498 de 86, mais decreto 94.406. Então, isso que regulamenta a nossa atuação. Olha o decreto, convido vocês. Olha, gente, não dá para ser enfermeiro e não ter aquilo na ponta da língua, aquilo que rege o exercício da nossa profissão, sabe? Aí, o que que eu faço na atenção primária? Olha, 243.6 de 2017, nossa PNAB, né? Baseado na nossa lei do exercício profissional, é a PNAB que vai trazer para você quais são as ações. E é baseado nesse processo, nas nossas ações, que eu digo que não se fundamenta. Dá uma olhadinha. Quem tiver dúvida se uma atenção primária se fundamenta sem o enfermeiro, sem o auxiliar e sem o técnico, olha essas leis. Assim como olha os indicadores do PEVINE. Vê. Agora você pega os dois documentos, coloca junto e vê se tem essa função que o técnico, que o auxiliar, que o enfermeiro faz, você consegue atingir algum daqueles indicadores.
São questões super complementares, né? Na verdade, um foi se formando com base no outro, se você vê como eles se complementam. E o que eu acho muito legal disso é que quando você tem contato numa unidade básica de saúde, o primeiro contato normalmente é com a enfermagem. Assim, obviamente, tem o pessoal da secretaria, né? Um agendamento e tudo mais, e depois é o pessoal da enfermagem, seja para uma consulta, seja para uma triagem. Então, assim, quando você para pensar na atenção básica, nessa porta de entrada, nesse início seu ali dentro do Sistema Único de Saúde, não tem como não pensar na enfermagem. E eu acho isso muito bonito, porque não é, com certeza, desvalorizando os outros profissionais, mas é uma maneira da gente começar também a falar de não ser tudo médico-centrado, né? Da gente começar a valorizar os outros profissionais e a importância dele. Quando a gente fala de uma equipe interdisciplinar, multiprofissional, a gente está falando ali de estar valorizando muito mais os outros profissionais e também deixando essa sobrecarga que cai sobre o médico, que antigamente o médico da família ele era a base e não estava funcionando, por isso que a gente teve NASP, né? Teve esse desdobramento de outras profissionais, de outros profissionais atuando dentro da atenção. Então, eu fico super orgulhosa quando falo de atenção básica. Eu tenho muitas amigas que atuam na atenção básica. E, assim, eu vejo a sobrecarga sobre elas, né? Isso é até um ponto da gente também conversar aqui, Patrícia, de falar disso. Porque é tudo muito lindo, é muito legal a gente poder fazer isso. Mas o quanto não também não é desgastante ter essa sobrecarga, porque é uma responsabilidade imensa. E, como eu disse lá no começo, tem um monte de metas que você tem que cumprir, e quem responde isso é a enfermeira da equipe, né? E como que é
Sim.
isso, né, Patrícia? Por que que a gente
Sim.
fala disso? Por que que a gente simplesmente não tá só, ai, que é maravilhoso, a gente é maravilhosa e faz tudo lá na atenção primária?
É verdade. Você trouxe um assunto muito relevante, né? E que realmente hoje, não só hoje, né? Se a gente avaliar até os estudos sobre isso, tem estudos muito antigos mostrando, né, o quanto a enfermagem de atenção primária tem uma chuva de atribuições e mostrando o quanto o enfermeiro, né, de atenção primária, ele tem essa sobrecarga e até mesmo uma pressão relacionada a cumprimento de metas, né, que a gente trabalha muito com estatística, números, indicadores. Isso realmente ele gera, né, gera adoecimento, gera sofrimento, gera angústias, né, gera uma série de coisas. A gente poderia até um dia falar exatamente desse processo também. Eu, né, trabalhando lá pelo Cuidando de Quem Cuida, eu aprendi, a gente tem estudado muito a esse respeito. Mas nesse contexto, eu quero destacar, né, sobre a sua pergunta, a questão da diluição de responsabilidades. Quando eu falo disso, porque eu estou finalizamos agora, só para você ter uma ideia, né, com o protocolo de pré-natal de risco habitual, 68 municípios de uma DRS, da DRS de Bauru. Fora outros municípios que eu trabalhei esse tema também, como Campinas, Penápolis, que está fora da DRS de Bauru. Então, a gente tem feito um trabalho muito voltado para o treinamento e a capacitação da atenção primária. Nesses treinamentos, né, nessas capacitações de atenção primária, a gente escuta muita coisa, né, muitas equipes envolvidas. Inclusive, um dos principais relatos é que tem muitas equipes que é eu-equipe, eles falam, né?
O
Que
keep.
a gente não tem muitas pessoas, não temos muitos técnicos para trabalhar, né? E isso acontece de fato. Mas quando eu falo de diluição de responsabilidades, é o enfermeiro ter a consciência do que é dele e o que não é. Nesse sentido, a gente faz uma provocação no caminho do que é papel do profissional e do que é atribuições do profissional, porque é diferente papel de atribuição. Né? Papel é atribuição, é aquilo que está na legislação. Quando a gente é contratado, a gente assina um contrato que fala que a gente vai exercer nossas funções de acordo com o exercício profissional, de acordo com a política pública que envolve o seu trabalho, por exemplo, na atenção primária, de acordo com a PNAB, e assim por diante. Isso é atribuição, às vezes é indiscutível, a gente está ali para fazer. Né? E com todas as dificuldades, calma que eu vou chegar lá. E nós temos também o papel é aquilo que é desenvolvido como forma da gente atender expectativas de uma população. População, além de tudo isso, a população tem uma expectativa sobre nós, que é um acolhimento bem feito, que é a gente resolver as necessidades que eles têm, que é um olho no olho, porque se não acontece pelo dia a dia, eles reclamam, eles falam que o profissional não atendeu bem, né? Tudo isso, papel é isso. Então, nosso processo de trabalho envolve atribuições e papel. A gente está ali o tempo todo. Quando a enfermeira lá da saúde da família pega e sua equipe de agentes comunitários vão, conseguem kits, montam kits bonitinho para estimular a gestante vir no grupo de pré-natal, no grupo de orientação de gestante. Aí eles entregam aquele kit lindo e falam: olha que bom que vocês estão aqui. Eles ampliaram o acesso dessa gestante. Ah, fizeram um café da manhã para chamar eles para o grupo. Eles ampliaram o acesso à gestante. Então não é só tudo que a gente falou, não. Ainda tem um papel que envolve, que é a gente suprir expectativas de quem está ouvindo, de quem está vindo receber esse atendimento. Tá? Então, realmente é muito desafiador. E aí, eu talvez eu tenha que dar um exemplo para que a gente pense nessa resposta, porque essa resposta envolve muitos fatores, né? Desde um dimensionamento adequado, desde uma gestão que apoie o colaborador. Então, envolve outros fatores que talvez eu não consiga dar uma estratégia de resolução. Mas muitas vezes a gente vê, falando dessa questão de gestor, né, por exemplo, a falta de apoio, a falta de protocolos bem organizados, a falta de dimensionamento adequado, ou próximo do adequado, entende? E aí, quando eu falo disso, eu penso assim, ó. Conhecendo várias realidades de atenção primária, a gente vê um mesmo município, às vezes uma mesma região, uma unidade que funciona, que os
Impecável.
indicadores estão lá em cima, tudo impecável, acontecendo, funcionando, diluição de responsabilidades, o pessoal da recepção sabe o que de fato é dele. Pausa ainda na semana. Gente, eu não estou falando de uma realidade que não existe, eu estou falando de uma realidade que eu conheço. Pausas na semana para reunião de equipe. Primeiro ponto, se você não tem um momento de reunião de equipe,
Já não
puxa
funciona.
vida, seu processo vai estar prejudicado por falta desse momento. É uma pausa necessária, que a equipe precisa se conversar sobre o processo. Numa mesma cidade, tudo isso funcionando, indicadores lindíssimos, metas sendo atingidas até acima, e na outra, não funciona. Não funciona. Então, eu deixo essa reflexão. O que seria? Seria um conhecimento maior de gestão? Seria um conhecimento maior de processo de trabalho? Seria um planejamento melhor? Será que nessa aqui que não funciona, o perfil da população é pior, tem um perfil mais carente, com maior necessidade? O que está acontecendo? Mas é uma reflexão a nível municipal, é uma reflexão que precisa ser feita, sabe? Dentro de processo de trabalho. Eu vou tocar até num assunto que é bastante polêmico, mas bem rapidamente. Nós temos a situação, muitas vezes, quando um profissional da rotatividade, isso é publicado em artigos, de rotatividade de profissionais na atenção primária, muitas vezes. Quando um profissional ele está ficando bom, porque é muita coisa, você concorda? Eu aprender a atender uma gestante do começo ao fim, interpretar exames, solicitar, prescrever medicamentos dentro dos protocolos, eu fazer puericultura, acompanhar crescimento, desenvolvimento da criança do começo ao fim, eu fazer sala de vacina, é bastante coisa para a gente aprender. Às vezes, quando o profissional está ficando bom, quando ele está entendendo o processo, quando ele começa a rodar aquilo, às vezes ele ele sofre, né, uma descontinuidade das suas funções. Então, é outro processo. Então, se eu fosse discutir isso, a gente ficaria bastante tempo falando, porque existem muitos fatores, mas existe no mesmo município uma unidade que faz, uma unidade que não consegue fazer.
E aí, quando a gente pensa até nisso mesmo, você falando como que nós profissionais a gente se prepara para atender isso. Porque assim, eu tenho uma amiga que ela fez a residência e na metade da residência ela desistiu, né, em saúde pública, porque era muito teoria. Eles trabalhavam muito em cima da teoria e eu acho que aí quando você vê a prática é frustrante, porque ela foge um pouco da realidade. E aí o que ela fez foi arrumar um emprego lá na unidade e ela super feliz assim, ela trabalha já e foi fazer uma pós, porque pareceu que ali era até uma realidade. Eu até te pergunto, o que que você acha da residência, né? Como você acha que a gente pode se preparar para estar aí na atenção primária? E você também atuando como professora, eu acho que você vê muito esses profissionais, porque uma coisa somos nós da graduação, né? A gente está ali tentando absorver tudo. Outra coisa somos nós, profissionais enfermeiros, tentando nos especializar para atuar ali. É bem diferente, você deve perceber bastante isso.
Sim, de fato, a gente consegue. Primeiro passo para isso tudo é que a gente comentou agora há pouco. Primeiro passo, você tem que gostar, se encantar por isso, se encantar por prevenção, por promoção. Você tem que se encantar por ver uma pessoa entrando, ela vem andando, até o processo de formação. Depois do meu trabalho de mestrado, doutorado, a gente mudou muito lá na faculdade, porque era muito falho no sentido de atenção, e não só na minha faculdade, os estudos mostram que o próprio aluno, ele fala assim, ó, eu estou mais preparado, tem um monte de estudo mostrando isso, eu estou mais preparado para o processo de enfermagem lá no hospital, né, que você chega, tem um paciente hospitalizado, deitado, do que na atenção primária. Então, a pessoa fica meio perdida, porque muitas vezes o processo de formação também não instrumentalizou, né, e a pessoa olhar esse cliente entrando, esse usuário do serviço entrando pela porta, andando, tudo bem, parece que tá tudo bem. Ele veio para, esses dias atrás, um caso bem rápido para você, só para você ter uma ideia disso. Chegou com uma varize rompida, uma senhora. Ela queria o quê? Que eu estancasse o sangue da varize dela. Estava com os alunos na unidade. Coloquei ela dentro do consultório. A senhora mora aqui no território? Moro, estou morando faz pouco tempo aqui. A senhora já veio na unidade? Não, vamos abrir um cadastro. A senhora tem diabetes? Tenho diabetes. Enquanto isso, estava olhando, cuidando lá da varícia. Hipertensão também tem, meu aluno estava fazendo anotação. Tá, então vamos lá. Quanto tempo faz que a senhora não faz exame? Tanto tempo. Ok, então vamos lá. E foi, consulta de enfermagem, coletamos dados com ela. Foi para estancar a varícia, ela não foi embora só com a varícia, ou o sangue que estava lá jorrando estancado. Entende? Ela foi embora com o encaminhamento para o Papa Nicolau, com a solicitação dos exames, né, que são importantes, né, na idade dela, tinha 50 e poucos anos, com a mamografia, o encaminhamento para a mamografia. Ela foi embora com, eu falei para o Papa Nicolau, o encaminhamento, com agendamento. Ela não quis fazer no mesmo dia, fez no dia seguinte. Ela, olha o que aconteceu com essa senhora. Ela tinha um odor, né? Durante a avaliação, a gente sentiu um odor que saía da sua boca. Isso levou a gente, porque raciocínio clínico são coisas que a gente coleta que leva a gente a examinar. Quando a gente está na faculdade, a gente aprende exame físico completo. Lá na prática, a gente examina de acordo com o nosso raciocínio clínico, com a coleta de dados que foi realizada. Abre a boca para mim, senhora. Coloquei a lanterninha, ela tinha um tumor de gengiva. Ela não tinha os dentes de trás, ela tinha um tumor de gengiva. A porta da dentista estava aberta, porque não tinha paciente naquele momento. Dá uma olhadinha aqui para mim. Encaminhamento para o centro de especialidade odontológica. Você entende o que é atenção primária e processo? Será que todo mundo está preparado para ter esse olhar holístico para um ser humano? Entende? E entender que ela entrou para isso, mas eu preciso olhar o resto, porque aqui é prevenção e promoção. É isso. Tá?
Mas aí, e ainda assim, né? E aí, essa pessoa que, não, eu tenho amor, eu tenho a paixão,
Certo.
e agora?
Complementamos. Vamos lá. Agora eu preciso buscar. Eu, no meu caso, eu não fiz residência, eu fiz a pós-graduação. Não trabalho com residência, mas conheço alguns programas de residência muito bons. Isso instrumentaliza, assim, o profissional, porque a residência tem uma carga horária prática também muito grande, né? Então, instrumentaliza, assim, o profissional. Então, além de eu gostar dessa área, dessa perspectiva da promoção do cuidado, da prevenção da saúde, eu preciso me especializar, eu preciso estudar. Eu preciso entender não só das linhas de cuidado, mas eu preciso entender de planejamento. Eu preciso ser organizada, eu preciso ser planejada, eu preciso gostar também de lidar com papel, com números, sabe? Tem gente que fala, eu odeio papel. Ai, pelo amor de Deus, pode ser que até você vai se identifique com o tempo, mas se você odeia mesmo, se isso que você sabe, a gente tem demais lá, tem muito. Porque tem que prestar contas de tudo que é feito. Os estudos, as tecnologias novas, né? Vem tentando, mas você sabe que é um sistema público. Então, é difícil você implementar algumas coisas. Tem muitas unidades que já implementou sistemas de informação, que vão fazendo tudo mais informatizado, já passa aqui. Tem muito isso já, mas precisa gostar dessa questão de números, de papel. Eu preciso saber mais do que gostar, saber, tá? Então, tem cursos específicos para informática. Eu preciso saber lidar bem com o computador, né? Com planejamento. Gente, eu colocaria o planejamento numa lista assim, lá no topo da lista, porque a gente precisa ser organizada, ser planejada, né? E, sobretudo, eu tenho também ter uma das coisas que eu citaria seria a comunicação. Né? Porque eu vou trabalhar o tempo todo comunicando com a minha equipe, comunicando com o paciente, muita orientação. Preciso ter esse. Ah, tô perdendo tempo. Não tá, não. Você tá ganhando tempo. Orienta, tá? E também comunicação, né, em grupo, que é os treinamentos, educação continuada. Para isso, só a pós-graduação às vezes não é suficiente, só uma residência não é suficiente. Eu preciso, às vezes, fazer um curso específico que me instrumentalize em gestão, em planejamento, entende? Porque eu tenho que ter toda essa visão do processo. E outra coisa, gente, se eu detesto ciência e prática baseada em evidências, às vezes você
Esquece.
não vai ter sucesso, esquece. Porque, por exemplo, escala de Coelho é um instrumento científico, metodológico, que vai te ajudar a conhecer o risco da população. Se você implantar bonitinho, você reconhece o risco dessa. Quem tem mais risco, planejo melhor minhas visitas, organizo meu processo de trabalho. Tem gente que fala, não, isso vai trazer mais coisa para o meu dia a dia. Então, tá bom. Então, você vai apagar incêndio todo dia e não vai organizar o seu processo de trabalho. Score de Framingham, paciente lá, né, para a gente entender o risco cardiovascular. Se eu não implantar isso na minha consulta de enfermagem, não tiver um trabalho de formiguinha de avaliar todos os meus pacientes para saber onde eu vou empenhar mais energia e onde eu posso empenhar um pouco menos de energia, eu vou deixar de usar esses instrumentos na minha prática profissional e ele só vem para somar, para facilitar seu processo de trabalho. Então, conhecimento frequente, constante. Quem tem síndrome de Gabriela, eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, infelizmente.
Gente, você é a segunda que fala isso. Você acredita no episódio anterior também? Eu ouvi. Eu acho que a enfermeira, ela não pode se dar o trabalho de ter síndrome de Gabriela, porque você não sai do lugar.
Não sabe, não sabe. É
Patrícia,
assim.
só pra gente partir mesmo pro final, assim. Eu acho que a gente tem ainda um problema com o Sistema Único de Saúde, né? É uma realidade, acho que isso todo mundo sabe. E o nosso trabalho de formiguinha tenta melhorar esse serviço. O que que você acha que nós, como enfermeiros, podemos fazer para a população? E agora pensando em quem está ouvindo a gente que não é enfermeiro, para eles entenderem a importância de usar esse serviço de forma correta também, né? Eu entendo essa pessoa que está buscando várias vezes, mas ela também entender que quando ela marcar um exame é importante ela fazer. Quando ela está fazendo um pré-natal, é importante ela levar esse pré-natal a sério, seguir as orientações, participar de grupos, né? É claro, dentro do seu limite ali, porque eu sei que as pessoas têm muito, né, assim, falta tempo. Hoje em dia a gente corre contra o tempo. Mas o que que a gente, como enfermeiro, quer essa parte da promoção, né, da prevenção, o que a gente pode trazer para essa população? população, assim, que eu acho que é a melhor forma de a gente finalizar, é fazer que esse público utilize o serviço e com consciência.
Primeiro, mais podcasts assim como o seu,
Ah,
que é
obrigada.
muito importante, né? Muito importante levar esse conhecimento, porque certamente não é só os profissionais de enfermagem que vão ouvir, né? Outras pessoas também vão ouvir. E a gente precisa contribuir enquanto cidadãos. Eu vou falar, tô me incluindo nisso, tá? Como cidadã, como alguém que também usa o SUS, né? Então, nós precisamos refletir nesse processo. Muitas vezes é muito difícil levar esse conhecimento, essa informação. Então, o município também tem, né, uma contrapartida de responsabilidade em programas de orientação da população. Hoje em dia a gente usa muitas redes sociais, em mais posts, em mais publicações, falando do processo de trabalho lá na atenção primária, por exemplo. Nós temos muito absenteísmo em consultas. Nós temos muitos pacientes que não vão fazer os exames que eles agendaram, né? Muitas faltas aí nos exames. Então, às vezes, a lista acaba sendo mais demorada porque alguém desistiu e precisou marcar de novo, e aí não foi, o exame estava marcado, a vaga ficou aberta de última hora porque não foi. Então, os cidadãos também têm a sua corresponsabilização nesse processo, né? Além do mais, a gente ter a noção de que a procura pelo serviço de saúde, né? Quando eu procuro uma UBS, quando eu procuro um pronto-socorro, por exemplo, tá? Eu procuro uma UBS para qualquer problema que eu senti, mas que não seja um problema agudo, que não começou agora, tá? Que a dor abdominal que está extrapolando de aguda. Isso provavelmente para resolver rápido, instantaneamente, é um pronto-socorro. Então, eu tenho que ter essa visão. Eu quero um encaixe por toda. Eu preciso desse encaixe. Apesar da gente ter nossas vagas de demanda espontânea, né, organizadas para o nosso processo de trabalho, sempre, né, que é muito agudo, sempre que é hemorragia, sempre que nós estamos falando de um atendimento em urgência e emergência. Né? Em contrapartida, o pessoal do pronto-socorro reclama muito, tá com dor de cabeça há 10 dias, há um mês, e tá aqui no pronto-socorro, puxa vida, né? Vamos para atenção básica, vamos nos inserir no processo lá na atenção básica, porque nós aqui na atenção básica a gente tem como função não só dar o analgésico para aliviar a sua dor no momento, mas como função entender o que está causando essa dor. Né? Que outros processos envolvem a vida dessa pessoa para a gente ficar usar prevenção e promoção. Às vezes o paciente procura, né, o usuário ele procura por um problema e você acaba na oportunidade ali resolvendo muitos outros problemas. Então, essa consciência da população é extremamente relevante. Nós temos que usar dos microfones, dos holofotes, das redes sociais, para levar mais conscientização para essa população, né? Eu acho que é o que falta. Lá na atenção básica, a gente orienta o tempo todo, né? O balcão tem esse processo, esse trabalho de orientar, de acolher, né? E eu amo falar de acolhimento também, inclusive é um trabalho que eu tenho feito nesse sentido do acolhimento. E quem sabe um dia a gente fala especificamente sobre isso.
Com certeza. Ai, Patrícia, eu adorei. Dá para ficar falando com você aqui durante horas. Então, de verdade, já fico aberta aqui o convite, né? Eu sei que o tempo é muito apertado. Eu também trabalho, então eu tento também sempre nas folgas abrir aqui para a gente poder fazer essa conversa, porque eu vejo que faz diferença. O podcast, ele traz muito disso, do conhecimento mesmo específico e não específico para a população no geral sobre a enfermagem. A gente precisa valorizar cada vez mais nossa profissão. Então, é um prazer ter alguém como você, assim, uma profissional reconhecida. Parabéns por todo o trabalho que você desenvolveu, pelo trabalho que você faz por nós, né? Porque eu acho que toda vez que alguém é reconhecido como enfermeiro, eu tô ganhando e todos os outros profissionais da enfermagem também estão. Então a gente tava lá junto com você, assim, comemorando sua premiação, com certeza. Então, muito obrigado por vir aqui compartilhar tudo isso com a gente.
Eu falo muito, viu? Se deixar,
E por
faz
isso
o
que a gente
podcast.
já vamos marcando outras, para não faltar a oportunidade de você falar. Eu também falo muito e adoro escutar vocês, é uma delícia.
Bom, eu que agradeço a oportunidade, viu? Estou à disposição. Vou marcar sim outro dia ou com outro tema que seja de relevância para o seu público, né? Para o nosso público da enfermagem. E eu sempre fico muito feliz de falar de atenção primária, de falar de enfermagem, né? Eu acho que às vezes as pessoas falam para mim, Patrícia, isso é notório que você está feliz de falar desse tema e realmente é o que eu gosto. É de falar da nossa enfermagem, de atenção primária, de falar de SUS, né? Então, se vocês puderem, me sigam lá nas minhas redes sociais também, me acompanhem.
Com certeza, no começo do
Tamo junto.
episódio eu sempre coloco, já falo de você, que você tá na descrição, então corre já para ver. Desde o começo eu espero que eles já estejam te seguindo lá.
Muito bom, muito obrigada, Vixaiane, pelo seu acolhimento comigo. Ficamos
Eu
muito
que
à vontade.
agradeço. Ai, foi uma
Bate-papo.
delícia. Até a próxima, já vou deixar aqui, até a
Até a
próxima.
próxima.
Vai ter que voltar. E para quem ficou até aqui, até o próximo episódio.